voltamos a apresentar Sons do Brasil.
De volta no nosso segundo bloco do Sons do Brasil 344, vocês acabaram de ouvir Ipanema com Dulce Quental. Dulce, Ipanema, fala pra gente da Ipanema.
Pois é, Ipanema faz parte de um disco que eu gravei em 2004, chamado Beleza Roubada. Nem todo mundo conhece esse disco, assim, foi um disco autoral, em que eu realmente, ali eu sinto que eu consegui engrenar o meu trabalho de pesquisa como compositora. Minha procura sempre de encontrar um canto meio falado. Hoje eu não me considero assim uma cantora, me considero mais uma cantautora, quer dizer, eu canto meu próprio repertório, né? Quando eu comecei a carreira, eu cantava coisas mais variadas e tal, e hoje eu me fixei pensei mais na minha própria fala, vamos dizer assim, que chama esse lugar de fala, né? De procurar encontrar esse lugar da colocação da voz, da instrumentação. Eu acho que essa pesquisa, aquilo que eu estava um pouco perdida, talvez no início dos anos 80, na minha carreira solo, atirando um pouco para tudo que é lado, eu acho que a partir de 2004 isso conseguiu se definir muito bem no Beleza Roubada. E Ipanema é uma música que é um drum and bass, assim, que eu adoro. Tem uma citação da Ipanema de Jobim, no final fala: pode ser um inferno, mas a ressaca tem fim. Outra janela se abre para Ipanema de Jobim, né? Então tem uma coisa assim, daquela imagem idílica, paradisíaca que a gente tem daquela Ipanema, e que na verdade ainda existe, por incrível que pareça. São janelas que se abrem, assim, às vezes é um inferno e de repente fazem dias lindos, assim, sem chover, e fica o Caribe, e a gente nada naquele mar, e aparece golfinho, aparece baleia, aparece arraia. É uma loucura. Eu nado muito no mar, né? E Ipanema nasceu um pouco dessa coisa de morar em Ipanema mesmo. Minha filha estava pequenininha, as amendoeiras, eu caminhava por ali. Foi um momento feliz da minha vida quando eu fiz o Beleza Roubada. Minha filha estava pequena ainda. Eu sou apaixonada pela bossa nova, né? Agora, de uns anos pra cá, começaram... Carlinhos Lira, por exemplo, fez um disco maravilhoso, compondo novas bossas novas. E bossas novas com letras contemporâneas, assim. Ele atualizou a bossa nova, quer dizer, um grande mestre atualizou. Eu sou super fã desse último disco do Carlinhos. Mas um autor, um compositor, que trabalhou muito bem com a bossa nova, é o Rigo Barnabé, com as bossas atonais. As bossas atonais do Arrigo são incríveis. Eu gravei uma bossa no meu terceiro disco, que eu gravei na EMI. Foi um disco de intérprete e de compositores paulistas, a maior parte. Eu gravei Tamara Assunção, gravei o Arrigo. Fui a primeira cantora a gravar Arnaldo Antunes, por exemplo. Eu gravei Onde Mora o Amor, parceria do Arnaldo Antunes com o Frejá.
E aproveitando que você falou aí de álbuns, você tem de cabeça quantos álbuns você já lançou na carreira, Dulce?
Acho que foram 7 com esse, não sei, porque foi Sempre Livre, foi o Avião de Combate, né? Depois foram 3 na Yamai, aí fez nenhum 4. O Beleza Roubada foi 5. Eu lancei o Música Marizia, foi um vinil que eu fiz com gravações da década de 90. Essas gravações foram um período exatamente que eu tive a minha filha, que eu voltei a estudar jornalismo, que eu saí dos holofotes, assim, do front, da música, e fiquei mais compondo. Foi quando eu fiz as parcerias com o Frejá, muita coisa que eu fiz pro Barão Vermelho, coisas que a Ana Carolina gravou, Leila Pinheiro, Cidade Negra, né? Eu desenvolvi mais o trabalho de compositora. Eu fiquei um pouco nesse início da década de 90, minha filha nasceu em 96, quer dizer, foi quando eu concluí o curso também de jornalismo. Então, esse período eu fiquei realmente mais compondo, né? Mas eu fiz algumas gravações também com o Nilo Romero, que foi produtor do Cazuza, do Kid Abelha e tal. A gente fez umas gravações num período em que estava havendo a transição entre o sistema de ADAT, que era um sistema de umas fitinhas, assim, parecem uns VHS, e a informática. A gente entrava nos estúdios, tinha 4 ADATs e botava todos os ADATs para tocar, e você pegava os teclados que tinham os disquetes sequenciados, bateria eletrônica, fazia tudo tocar ao mesmo tempo. Então eu gravei um disco com o Nilo Romero, na casa do Nilo, com o Serginho Dia dos Mutantes gravando guitarra lá. Foi muito doido esse disco, assim. Foi um disco feito assim, guitarra no banheiro, aquele disco bem garagem mesmo, né? E aí eu adorei, é um disco maravilhoso, mas aí ninguém quis na época, diretor de gravador, essas coisas, ninguém queria essas coisas, sabe? Porque era muito doido o disco, era muito legal. As canções até eram bem tranquilas, até coisas gravadas pelo Barão Vermelho. Dessa canção eu fiz uma versão, foi gravada pelo Barão Vermelho. Vida Frágil, eu fiz uma versão desse vinil, foi gravada pelo Barão Vermelho. Gravei Amor, Perigoso Amor, que é uma parceria com o Frejá, que Leila Pinheiro gravou. Gravei Ao Som de um Tambor, que o pessoal do Capital Inicial gravou essa música. Então eu peguei várias canções que tinham sido gravadas por outros e fiz as minhas versões autorais, entendeu? Esse disco ficou engavetado, e esse eu considero o 6º disco, porque em 2015 eu consegui um parceiro lá em Belém, a gente recuperou essas fitas, e aí eu fiz um vinil desse disco, chamado Música e Marizia. Depois, quando eu fui lançar esse vinil em São Paulo, no Sesc Belenzinho, a gente fez um super show com o Luiz Sérgio Carlini. Eu tinha uma parceria com o Carlini também, o Carlini foi lá, tocou guitarra, fez uma participação, foi maravilhoso. Aí eu consegui gravar um DVD desse disco, uma parceria com o Canal Brasil, especial de televisão, não sei o quê. Mas tudo isso, assim, as pessoas não conhecem muito, sabe? O DVD tá aí. Acabou não virando produto físico, virou um especial de televisão, assim. As pessoas não conhecem porque as pessoas ficam muito ligadas em coisas muito grandes, né? Quer dizer, o sucesso Sempre Livre, então era uma coisa incomparável. Eu, quando comecei minha carreira, tive que começar tudo de novo, né? E o 7º disco seria agora o Sobre o Signo do Amor, que vai sair em 2022.
É bem isso que eu tenho aqui. Você foi falando, eu fui listando aqui e tá certinho, tá com a cabeça boa. Legal, Dulce, vamos fazer o seguinte, vamos mandar mais um som pra galera aqui que nós temos aí na sequência?
Então, um dos compositores que eu mais gosto e que eu gravei com muito carinho, muito orgulho, foi o Arrigo Barnabé, uma canção muito bonita, uma bossa tonal chamada Numa Praia do Brasil. A gente podia escutar, o que você acha?
Pode ser, você já tinha citado ela lá atrás e vamos trazer ela agora pra galera ouvir então. Vamos nessa, já voltamos.
Seu ardil, lembro que você está tão longe, nua numa praia do Brasil.
Depois, então, de Numa Praia do Brasil com Dulce Quental, estamos de volta aqui. E Jaspion, cara, além de toda essa correria que você já falou que fez com artistas, com empresa X, empresa Y, você tem também trabalho bastante grande feito através dos grandes festivais que aconteceram no Brasil, né? Nem vou citar nome, é mais fácil você citar. Isso também te trouxe uma bela bagagem, porque aí é onde você começou a trabalhar também com muita gente da gringa, não é? Aquela galera que traz a visão e a experiência deles de fora. Como é que foi isso para ti dentro do trabalho profissional?
Olha, Serginho, vou te falar que, assim, festival mesmo, comecei fazendo o Planeta Atlântida lá no Rio Grande do Sul, que é um dos maiores festivais que tem lá, né? E lá eu ia com a Veritas, né? E eu comecei como montador lá também, e nos últimos anos eu era o cara responsável pelo PET, né? Que é o plugar todos os canais de entrada numa console de áudio, né? E aí, depois que eu fui pra Gabisson, eu fiz um ano Rock in Rio aqui no Brasil, de 2001. Eu fiz o Rock in Rio, que foi, assim, um dos maiores que eu já fiz, assim, até aquela época, né? E depois eu fiz mais dois Rock in Rio lá em Portugal também. Aqui no Brasil ainda teve o Lola também, que eu faço desde o primeiro. A gente realiza a parte técnica do João Rock, que é um festival lá de Ribeirão Preto, só com banda nacional. Teve o Porão do Rock, que é lá em Brasília. Abriu pro Rock, Rec Beat em Recife. Então, o festival tem um monte, né? A gente fez muita coisa eletrônica também, como Tomorrowland, o Skull Beats. E esse negócio de gringo, pra mim, é uma coisa bem, eu digo assim, às vezes engraçada, até porque, assim, eu vejo muita gente nos festivais, um garçom pros artistas gringos, vai lá e faz tudo que o cara quer, tudo do jeito que o cara quer, e às vezes o jeito que o cara quer não é o jeito certo, só que é o jeito que o cara tá acostumado a fazer, e aí você vai falar, aí vem alguém da produção, da parte artística, e fala, ah, você não pode falar isso pro cara. Eu falei, gente, desculpa, eu, pra mim, pode ser banda internacional, pode ser nacional, pode ser o cara que toca no boteco, pode ser o cara que toca no Rock in Rio. O meu tratamento é o mesmo para todos. Porque se o cara tá ali no festival, ele é a banda de abertura, é porque ele teve a capacidade de pôr uma música que agradou, conseguindo emplacar uma música e tá lá. Então, a banda de abertura pode ninguém conhecer, mas eu vou tratar ela igual eu trato o Foo Fighters, que seria o headline do dia. É, eu não tenho essa de, ah, porque é gringo, ele tem mais privilégio que ele. Pra mim, não. Só se a produção falar, Jasper, esse cara tem direito a tudo e esse cara tem direito a nada. Aí eu falo, ok, se é isso que é isso, vambora. Porque, assim, eu costumo tratar todo mundo igualmente, sabe, Serginho? Até porque eu, nesses 27 anos também, eu aprendi muita coisa que caráter, o respeito e o profissionalismo. Tem muita gente que eu vejo, não só nos festivais, mas na estrada, fora aí, que você vê que tem muita gente que tá trabalhando nesse ramo, não é porque precisa, não é porque quer, tá lá só porque quer estar no meio do glamour, sabe? Mas o glamour é para quem tá na linha de frente. Pra gente que tá no backstage, não existe esse glamour. A gente tem o glamour quando a gente pega uma empresa que nos entrega tudo 100% pra gente entregar pro artista 100% também. Eu acho que esse é o nosso glamour, sabe?
É questão do status, né? Olha, que eu trabalho com fulano de tal, eu estou no meio da tal, tal, mas na verdade é aquilo que eu te falei. A nossa ideia, inclusive, Jasper, trazer os profissionais assim como você aqui, é exatamente, primeiro, mostrar que atrás do cenário, no backstage ali, né, trabalhando, a hora que as luzes acendem e o som liga para que o show comece, tem um monte de profissional atrás trabalhando e preparando tudo aquilo com qualidade, com profissionalismo, para que aquilo aconteça da melhor forma, não é? Agora, como você falou, conheço muitos que estão ali, mas por causa de status, que não está muito preocupado com o trabalho profissional propriamente dito da coisa.
Não, não. Tem muito por aí, viu, Serginho? Infelizmente. E hoje em dia, o que está acontecendo também no ramo do pessoal da graxa, né, que a gente fala, é que o pessoal mais velho, assim, da nossa idade, assim, eles estão se valorizando um pouco mais hoje em dia agora. Porque durante a pandemia deu para muita gente pensar também o que quer realmente seguir na vida, sabe, Serginho, profissionalmente. Porque tem gente que tá no ramo, como a gente falou, ou é status, ou porque só quer trabalhar nesse ramo para estar perto de artista, gente famosa. Eu não, já sou ao contrário e muitos pensam como eu. A gente vai lá para trazer o nosso sustento para a família. Lógico que é legal viajar, é bacana, é tudo. A gente não pode esquecer que a gente, quando a gente está lá, a gente é um profissional. Então, mesmo se você é amigo do artista, que é o meu caso, eu tenho 16 anos, então a gente pega uma intimidade, né? Cria uma amizade. Fala, Paulo, aqui, quando a gente sai de casa pra trabalhar, é profissional. Se você quiser sair comigo pra beber um negócio, beleza, você me chama, a gente vai no boteco, aí é como amigo. Aí eu esqueço profissional, só que também não quero você fazer trabalho comigo nessa hora. É pra gente ir lá bater papo, tomar uma, vambora. Mas esquece o profissional, aí a gente vira um amigo. Mas então eu acho que no nosso ramo do backstage, eu acho que falta um pouco de profissionais mesmo, capacitados, que às vezes não é só curso, não é só um diploma, não é só a faculdade que ele fez que vai fazer ele um bom profissional. Eu mesmo, eu falo, não tenho vergonha de falar, eu nunca fiz um curso assim, o cara fala, ah, fez o Becker, fez áudio, é áudio, infelizmente não tem uma faculdade no Brasil, então a gente vai fazendo só os cursos que a gente tem online, ou às vezes tem um amigo que vai fazer uma masterclass, a gente vai lá, mas a grande maioria que tá nesse ramo nós, a gente aprende muita coisa na prática, né? A gente vai atrás, ah, não sabe ligar, entra num Google da vida, vai atrás de um tutorial para poder entender e para poder resolver aquele problema.
Eu vou pedir licença para você, para a Dulce também, quem vai dar o pitaco aqui no programa agora sou eu aqui, em nome dos Sons do Brasil. Estou trazendo um lançamento também, que foi feito dia 11 de novembro agora, da cantora Fernanda Coelho. Um trabalho muito legal, uma música que é um posicionamento dentro da atual situação com relação à diversidade, ao racismo, ao feminismo e várias coisas assim. E ela traz a música Nós Somos Todos. Uma letra muito bacana, você que está aí, ouça e voltamos daqui a pouco para o nosso terceiro bloco.
Você está ouvindo Sons do Brasil. A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera Sons do Brasil! Como fazemos em toda semana, estamos chegando aqui com mais um capítulo da nossa história sendo escrito com os nossos convidados, para a gente poder falar do trabalho deles, falar do que está rolando atualmente, o que cada um está fazendo e, claro, não deixamos de entrar um pouco na história que cada um já escreveu até aqui. Estamos gravando mais uma vez online, como faremos até o final do ano. O ano que vem a gente vê exatamente que rumo tomaremos. Temos hoje aqui os nossos dois convidados, cada qual com a sua história muito bem escrita, e nós vamos conversar aqui. Eu quero dar as boas-vindas a eles. A nossa artista convidada de hoje, falando nesse momento diretamente do Rio de Janeiro, é a cantora e compositora que durante os anos 80 nos brindou com sua voz e continua até agora com trabalho novo sendo lançado. Temos aqui a cantora e compositora Dulce Quental. Prazer em recebê-la nos Sons do Brasil, Dulce.
Prazer, bom dia, boa tarde, boa noite, good night. Todos os ouvintes aí que vão acompanhar a gente aqui durante essa horinha, né? Prazer estar aqui.
Agradeço muito você ter aberto esse cantinho na sua agenda pra gente poder bater esse papo e falar do trabalho novo que tá chegando. E contar um pouco da história e do que a Dulce vem fazendo durante todos esses tempos aí. Quero dar as boas-vindas ao nosso outro convidado. Em todo o programa eu trago aqui um profissional que atua na área, no backstage, na graxa ali, como nós chamamos na linguagem popular. E hoje eu tô aqui com o diretor e produtor técnico de áudio também, que tem uma história bastante longa dentro de toda essa caminhada aí, Wagner Shimizu, ou popularmente conhecido Jaspion. Jaspion, obrigado por estar junto com a gente aqui, seja bem-vindo.
Obrigado você, Serginho, pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo que está ouvindo a gente também. Prazer aí participando aí desse bate-papo aí, principalmente com uma artista que já nos trouxe muita alegria nos anos 80 e, como você falou, continua nos trazendo. E vamos bater um papo legal aqui.
Obrigadão mesmo também você por ter aceito esse convite. O Jaspion a gente já tinha combinado em algumas outras datas, mas claro, devido à agenda, devido a alguns assuntos que ele tinha que resolver, a gente protelou um pouco, mas estamos aqui hoje para bater esse papo legal. Dando início no nosso programa oficialmente agora, depois das boas-vindas, Dulce Quental, trabalho novo chegando aí, tem álbum previsto para o ano que vem, mas lançamos agora, recentemente, dia 19 de novembro, o single Apenas Uma Fantasia. Fala pra gente do que tá chegando aí, o que vem acompanhado desse single novo e já falando do projeto do novo álbum para 2022.
Bem, então, Apenas Uma Fantasia é o primeiro single e a música também que abre o disco, né? Uma composição autoral dessa safra nova de canções, né? Que fazem parte de Sob o Signo do Amor, que é o meu disco autoral, assim, acho que desde 2013 que eu não fazia um disco novo, né, de canções. Para mim, eu não sei se acontece com todo artista, mas para mim parece, assim, o meu melhor disco, sabe? Tem uma sensação em que nesse disco eu conseguia fazer tudo aquilo que eu queria ter feito no Délica, que foi o meu primeiro disco na EMI, em 1985. E eu tinha muitas ideias naquela época na cabeça, assim, mas eu acho que eu ainda não sabia muito como dizer isso, sabe? Eu acho que também não existiam naquela época, eu não encontrei também naquela época os parceiros certos, porque quando eu assinei esse contrato com a EMI, eu pensava muito em fazer uma música que misturasse muitas linguagens, assim. Por isso que até que o nome desse primeiro disco se chamou Délica, né? Que é uma abreviação de psicodélica, né? Porque havia um movimento na Europa, assim, uma retomada da sonoridade do psicodelismo, e que aqui se traduzia para mim como uma coisa meio tropicalista, assim, né? Que o tropicalismo já tinha meio que trazido isso, né? E naquela época eu tinha uma formação muito, por causa dos discos do meu pai, né? Da discografia do meu pai, da biblioteca também, né? Que era muito vasta, de discos de jazz, de bossa nova, né? Então foi a música que eu ouvi sempre a vida toda. Mas ao mesmo tempo eu era muito jovem quando surgiu o movimento do rock brasileiro. Então, assim, como era o movimento da minha geração, e o rock não é um movimento só musical, é um movimento de comportamento também, de linguagens, né, múltiplas linguagens, eu embarquei um pouco no rock também, né, com Sempre Livre, enfim, aquela geração do início dos anos 80. Mas quando eu tive realmente a oportunidade de fazer a minha carreira solo, eu quis exatamente mostrar um pouco a música que eu gostava, que eu escutava, que era um pouco o jazz, a bossa nova. Só que eu tinha muitas ideias, mas eu não sabia muito como traduzir isso musicalmente, assim, né? A prova é que o Délica foi um disco que tinha, assim, desde João Donato fazendo arranjo, até os Titãs, até os Ronaldos, que faziam parte da banda do Lobão. Aí tinha Nico Rezende, que fez uma recriação do Ruminate, aquele sucesso do Michael Jackson, mas numa versão tropicalista do espírito meio antropofágico dos irmãos Wally e Jorge Salomão. Então tinha ali uma busca, tinha um liquidificador enorme de referências, que eu não sabia muito como deglutir aquilo tudo. E uma coisa que eu aprendi na minha carreira, tipo, por isso que eu tô chegando aqui no Apenas Essa Fantasia, o músico trabalha com uma linguagem muito específica de sons, né? Quer dizer, pra você falar com músico, não adianta você falar muito com palavras. Ou você toca, ou você escreve uma partitura. Quando você fala muito, é muito difícil essa comunicação, porque o material do músico é sensorial, é muito som mesmo. Então são poucos músicos e produtores, na verdade, que trabalham com múltiplas linguagens. É preciso ser um artista que realmente tenha essa visão. E naquela época tinha muita dificuldade, não haviam produtores que trabalhavam essas múltiplas linguagens, que tinham esse trânsito com muitas linguagens. Então eu tive muita dificuldade, não só por causa dos meus recursos, porque eu era muito verbal, eu ainda não tocava muito bem, estava começando a compor, como também eu queria misturar coisas que na época eram universos separados, né? MPB era uma coisa que vinha da década de 70, Chico Buarque, aquela MPB bem tradicional, e o rock brasileiro estavam surgindo ali, mas era um universo realmente muito diferente, e o Délica foi essa tentativa. Esse disco agora, e eu acho que Apenas Uma Fantasia é um exemplo bom disso, a sensação que eu tenho, eu falei isso pro Jonas Sá e o Pedro Sá, que são os produtores desse disco, né? Que são artistas dessa geração de 40 e poucos anos, né? A Jonas Sá tem uma carreira já como artista bastante interessante, letrista maravilhoso, tem vários discos lançados, e como produtor também, produz a Ava Rocha, compõe coisas para Nina Becker, enfim, é um artista incrível. E o Pedro tem todo o trabalho com o Caetano também, foi parte da banda C, então artistas assim, que transitam por muitas linguagens e que puderam dialogar comigo, apesar da gente ter de gerações diferentes. Então é como se eu tivesse tido que esperar 30 e poucos anos para encontrar os meus parceiros, assim, e aí para de certa forma chegar pronta com toda essa experiência, essas intermitências da carreira, essas idas e vindas, mas com todo esse amadurecimento. E esse encontro foi bombástico, porque eles entenderam com muita facilidade. Eu cheguei com as composições todas prontas no violão, gravadas, com as cifras todas, tocando tudo, com as pausas. Eu sabia exatamente o que eu queria, como que eu achava que o disco devia ser feito, a partir de uma estrutura de guitarra e voz, e a partir disso a gente foi constituindo tudo e depois desconstruindo tudo. Então o Pedro, acho que não é à toa que Caetano sempre trabalhou muito bem com ele, capturou muito bem as minhas pausas, as minhas respirações, o meu violão, esse violão autoral que eu acho que é tão importante na música popular brasileira, do compositor, quando o produtor consegue. Eu não sou boa instrumentista, toco muito mal, mas eu tenho o meu jeito, e esse meu jeito de tocar, ele dá a minha pausa, ele dá a minha respiração, ele dá tudo, e Pedro capturou isso, de forma que quando a gente começou a gravar em fevereiro, né, então a gente pegou a pandemia e foi um disco praticamente gravado à distância. A gente teve assim uns 4 ou 5 encontros, todo mundo fez PCR, a gente teve uns encontros que eram um estúdio caseiro na casa do Jonas, e quando a gente gravou todas as bases de guitarra e voz, assim, e ficou tão bom, assim, só isso, que eu falei, se a gente não pudesse fazer mais nada, a gente já tinha um disco, que a gente já tinha ali uma respiração, uma impressão, uma linguagem, as composições estavam muito maduras, então acho que isso aconteceu de chegar muito pronta para esse disco. E Apenas Uma Fantasia abre o disco, e foi uma das últimas músicas que a gente terminou, e a gente acabou escolhendo ela, porque ela tem uma inventividade realmente, assim, essa canção, entendeu?
Vamos fazer o seguinte, já demos essa bela introdução aí no papo. Eu vou pedir para você escolher então um som para a gente começar a botar a parte musical no programa de hoje. O que a gente pode abrir a nossa sessão musical dos Sons do Brasil 344?
Olha, eu escolheria Não Atire no Pianista, que foi uma das minhas composições mais felizes, do meu segundo disco da EMI, no Voz Azul. Ela é tanto letra quanto música minha, e eu acho que eu encontrei o lugar da minha voz muito bem ali. Eu procurei isso muito nos meus discos, sabe? Às vezes eu me perdia, porque eu estudei canto, enfim. E ali eu acho que essa gravação é muito feliz. Eu acho que o meu processo autoral ali tinha uma sementinha que realmente ficou muito bem resolvida nessa música.
Vamos então, Não Atirem no Pianista, com Dulce Quental, abrindo a parte musical do programa de hoje, e a gente volta daqui a pouco pra gente continuar o papo.
Cantora, a face sombria. morte rápido. Da culpa, sempre uma saída. Quais palavras ser tão exata como um golpe que mata, um beijo que afaga, mata, afaga.
Estamos de volta depois de Não Atirem no Pianista com Dulce Quental, e eu quero trazer aqui Wagner Shimizu, que a partir de agora chamarei de Jaspion até o resto do programa, que fica mais fácil e mais próximo tudo isso, não é, Jaspion? Alguém te chama de Wagner Shimizu no trabalho aí, Jaspion?
Olha, vou te falar que a única pessoa que me chama de Wagner no trabalho é o Andreas. É o dono da Audiobiz, né? Que é o cara que também me pôs nesse ramo há 26 anos atrás, né? E é o único cara que me chama pelo nome. O resto, se me chamar pelo nome, nem eu atendo, porque não sei se é comigo ou não, né?
E aproveitando essa deixa que você já deu, Jaspion, 27 anos de estrada já, você nessa batalha aí, já passou por várias empresas nessa parte de áudio, técnica. É um belo de um currículo, uma bela de experiência que você tem nesse caminhar aí, né?
Eu sempre gostei de som, né? Da parte de som, tanto som de carro, som de casa, qualquer tipo de fonte sonora, eu sempre gostei muito, né? E aí eu frequentava uma igreja evangélica. Eu cuidava do som já da igreja e o Andreas começou a frequentar lá de vez em quando. E eu estava até desempregado na época, ele perguntou, você não quer trabalhar com isso? Estou vendo que você gosta. Eu falei, agora, vamos embora. Continuei frequentando a igreja, mas eu comecei a trabalhar com áudio já dentro de um estúdio, né, de ensaio. Era um estúdio que só fazia ensaio, onde eu comecei a conhecer muita banda de pagode, o Exalta Samba, Negritude Júnior. Na época eu ensaiava lá também Rick Renner, Christian Ralph, né? Então foi onde eu comecei a ter contato com o mundo artístico, porque lá na igreja era o pessoal do louvor e vambora. E depois eu mudei de trabalho, acabei caindo na Veritas, né, que é uma empresa já de grande porte, e fiquei lá durante 3 anos também, onde eu aprendi muita coisa da parte não só de ligação de sistema, né, como também de mixar, de fazer o som mesmo, né, o som sair pro público, né, aprender a começar a mixar. E aí fui pra Gabson, onde eu fiquei quase 10 anos também, eu lá fui técnico e no final dos tempos que eu fiquei lá, eu já era um encarregado também técnico, né, na parte de áudio. E hoje em dia eu tô com o Paulo Ricardo já há 16 anos fazendo monitor. Depois que o RPM voltou em 2011, ele me chamou para ser o produtor técnico da RPM, eu assumi de 2011 a 2017, quando a banda acabou de novo, e continuei com ele e tô até hoje aí. E trabalho como freelance com alguns outros artistas, como a Luciana Mello, o Wilson Simoninha, o Baile do Simonal, né, o Zoli. E a gente tá aí nessa batalha aí agora, pós-pandemia não, que ainda estamos nela, né, mas estamos aí, graças a Deus, voltando aos trabalhos aí aos poucos, mas começando a tentar tirar o prejuízo, né, que a gente teve, e vamos conseguir, com certeza a gente vai tirar esse prejuízo aí no decorrer do ano que vem.
Legal, cara. Bela experiência. 16 anos já com Paulo Ricardo. E, como você falou, né? Vários artistas você já trabalhou. Mas você tocou num ponto aí que eu acho interessante. A questão desse momento que nós passamos. Todos foram afetados, claro, com certeza, com essa pandemia. Não teve quem falasse, passei ileso. Não teve como. De alguma forma foi afetado. Mas esse nosso meio foi aquele que não teve para onde correr, né, Jaspion? Porque a gente trabalha com show. Show depende de aglomeração, ou seja, não tem como, né?
Não, o começo foi bem complicado. Eu até, no dia 13 de março, eu lembro perfeitamente do ano passado, eu fiz uma última reunião numa agência, que eu tinha um evento que eu ia começar a montar meia-noite no ginásio de Ibirapuera, para 10 mil mulheres. Era um evento só para mulheres. E 9 horas da noite a produtora me ligou. Jaspion, cancela todo mundo que não vai ter mais o evento. Eu falei, para de brincar, é daqui 3 horas, o pessoal já deve ter saído. Ela falou, não, é sério, foi cancelado o evento por causa da pandemia. E eu não tava nem muito ciente da pandemia, sabe? Falou que tava lá na China, então eu falei, meu, tá lá, ainda tá tudo certo, como já teve outras gripes lá, e vambora, né? Mas aí quando começou a cair a agenda, a gente tava todo mundo com agenda boa ano passado, caiu esse, caiu aquele, caiu do meio do ano, caiu do final do ano, caiu até show que já tinha marcado pra esse ano, né? Então foi bem difícil, assim, eu tentei me reinventar em algumas coisas, mas não consegui no que eu mais queria. Graças a Deus, assim, consegui me manter com a ajuda da minha família também. E a gente foi se mantendo, fazendo uma livezinha aqui, um negocinho ali. E foi o que deu pra se manter durante essa pandemia. Mas é o que você falou, eu acho que não teve ninguém que saiu assim, sem falar, e agora, o que, que eu vou fazer, né? Mas todo mundo foi se reinventando e foi dando um jeito, né?
É, cara, e ainda bem que estamos tendo essa retomada, claro, com todo o cuidado, muito tranquilamente, sem desesperos e tal, mas para quem ficou todo esse ano e meio parado aí, realmente foi bastante complicado. Mas vamos fazer o seguinte, Jasper, a gente depois vai entrar, vamos desenvolver mais assuntos aqui. Eu tenho aqui no Sons Brasil um momento pitaco do convidado, que é onde eu peço que o convidado indique pra gente uma música da galera que tá tocando, tá na batalha aí, tá procurando o seu espaço. E a gente tem esse espaço nosso aqui pra isso. Então vou pedir pra você, utilizando o nosso verbo aqui, pitaquear nos Sons do Brasil. O que você traz pra gente aí?
Olha, o meu teco aí pros Sons do Brasil hoje vai ser de uma banda mineira lá de Poços de Caldas, que estão aí já na batalha há 22 anos. E até hoje eles vão tocando suas músicas autorais, vão fazendo showzinhos com suas músicas. E a música é o brasileiro Alma Grande, da banda K2, lá de Poços de Caldas, que é uma rapaziada que eu admiro bastante e também trabalho com eles. Quando eles vão fazer algum show grande, assim, eles me chamam pra ir lá fazer o som pra eles também.
Vamos lá então, pitaco do Jaspion aqui nos Sons do Brasil, banda K2. Com a música Brasileiro Alma Grande, e a gente volta no segundo bloco para dar sequência no papo aqui, que tá muito bacana.
Só quem sabe o que merece pode merecer. Só
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Chegamos ao nosso terceiro e último bloco do programa e vocês ouviram aí a música Bordados de Psicodélia com Dulce Quental. Dulce, Bordados de Psicodélia.
A Bordados de Psicodélia é uma parceria com Paulinho Mosca, que fez parte desse disco também, Beleza Roubada, e que tem essa coisa da bossa eletrônica. Bem Paulinho Mosca, eu tenho sempre essa preocupação de dialogar com os autores, com os artistas. Eu acho que a gente cresce muito com isso, nessa troca, hein, dos contemporâneos, né? Então, nos anos 80, eu dialoguei com Cazuza, com Ebert, que foi meu produtor, com os Meninos dos Titãs, com os Ronaldos. Depois, início da minha carreira solo, foram outros artistas, e agora no Beleza Roubada, eu acho que foi um diálogo com essa geração da Zélia Duncan, né? Eu abro, inclusive, o Beleza Roubada com Cappuccino, que é uma parceria minha com a Zélia, e depois tem essa música Bordados, então foi um pouco com essa geração que é um pouco mais jovem do que eu. E vamos chegar, então, no Frágil Beleza, para falar um pouco dessa geração que eu tenho dialogado agora, que é a geração que tá com 40 anos, né?
Legal, inclusive isso que eu ia puxar agora contigo, hoje você tem um trabalho muito interessante assessorando, trabalhando dentro da cena independente, que tem muita gente boa e que tá por aí, tá caminhando, produzindo, fazendo coisa bacana e que muitas vezes acaba não tendo espaço para trabalhar, que é o foco dos Sons do Brasil. Então eu queria que você falasse um pouco desse momento e desse trabalho de assessoria que você faz com o selo, com a editora, essa coisa toda.
Na verdade, essa minha inquietação, né, de estar sempre dialogando com as gerações novas, porque a gente aprende muito, né, quando a gente troca e compõe com alguém, né, nessa procura a gente vai se atualizando também. E de uns anos para cá eu montei a Cafezinho Edições e Produções, que é uma editora. Eu montei a Cafezinho para ter minhas obras todas num lugar só. A Cafezinho é administrada pela Warner Chappell e depois ela se tornou selo digital também, que eu distribuo os meus discos pela Onar PM, que é uma distribuidora. E com isso, eu comecei a trazer os meus parceiros novos para Cafezinho. Não tinha sentido eu manter uma estrutura de editora, com contador, tudo só para mim. Então eu comecei a editar outros autores também, dessa geração nova. Eu fui para um festival no Paraná e aí conheci o Zé Manuel, que é um compositor maravilhoso, pernambucano, que edita toda a obra dele comigo.
O Zé Manuel já esteve com a gente aqui no Sons Brasil.
Tá indo para Los Angeles pro Grammy, né? Porque o disco dele tá indicado como o melhor disco de MPB pro Grammy, né? Então o Zé Manuel tá nesse disco comigo, a gente tem uma parceria linda nesse disco novo, chamada Arte Não É Uma Jovem Mulher. Então o Zé Manuel, por exemplo, eu conheci num festival no Paraná, que doida com o Zé. Zé veio pra minha casa, a gente ficou amigo, compôs, então o Zé edita tudo comigo e a gente lançou uma música linda do Zé, quer dizer, uma parceria nossa no início da pandemia. O Zé em São Paulo, eu em Angra dos Reis, numa casinha de pescador, não sei o que, a gente fez uma música chamada Isto Não É Um Poema. E essa música teve uma execução, é um, você tem que tocar essa música, vale muito a pena se tocar essa música. É uma gravação linda, simplérrima do Zé, só do piano. E essa música é das músicas mais executadas do Zé Manuel no Spotify, é incrível, né? E o outro que eu conheci também, Paulo Monarco, que é de Mato Grosso, compositor, fez várias coisas comigo, participou de muito show meu aí em São Paulo, super compositor, Paulo Monarco, edita comigo também, e Raul Misturada, a gente vai chegar agora no Raul, que eu lanço todos os discos do Raul. Raul é gênio, Raul fez um disco chamado Tudo Começa Quando Explode, que é um disco genial, com vários clipes, é um disco filme, cada música tem um clipezinho, sabe? A coisa mais linda do mundo. E uma dessas músicas chama-se Frágil Beleza, que é uma parceria da gente, que é uma música que era uma letra minha, que estava guardada há 30 anos. Eu tinha dado essa letra pro Frejá, o Frejá não fez. E a letra estava no baú, parece que estava esperando o Raul. E Raul fez uma música tão bonita, e gravou aí em São Paulo com arranjo de cordas, um quarteto de cordas. Então eu não podia deixar de apresentar a vocês o Raul, que é um artista completo, produtor inclusive, produz vários artistas, tem um super estúdio em São Paulo. E vocês têm que aproveitar o Raul, porque o Raul tá indo para Lisboa, provavelmente vai para Europa, entendeu? Porque o Brasil tá difícil. Tem que conhecer o Raul nesse disco, mas Tudo Começa Quando Explode, e nessa música agora Frágil Beleza.
Que nós já vamos aproveitar e trazer como pitaco de Dulce Quental aqui, a música Frágil Beleza com Raul Misturada, para vocês ouvirem. E olha só como a gente tá falando a mesma língua, Dulce. Paulo Monarco já esteve nos Sons do Brasil também, junto com Dandara, num trabalho maravilhoso deles.
Maravilhoso.
Então por isso que eu tô te falando, muito disso que você tá fazendo tem a ver com o que nós fazemos aqui no Sons Brasil.
Essa garotada toda, elas surgiram através dos festivais universitários no Brasil, né? Essa turma, Paulo, Dandara, Raul, eles ganhavam todos, Zé ganhou vários também. Durante anos foi esses festivais que sustentaram a carreira desses meninos, entendeu? Fizeram com que eles sobrevivessem e conseguissem começar. Até que Zé conseguiu engrenar e largou os festivais. Raul começou a engrenar e largou os festivais, Paulo, entendeu?
Vamos lá então, pitaco da Dulce Quental aqui. Frágil Beleza com Raul Misturada, e a gente volta pra gente botar um ponto final nesse papo de hoje aqui, que foi muito bacana.
Eu tenho muito de você, mas guardo apenas o que é bom. Passei na prova sem colar, sou o aprendiz que o amor criou. Iniciante do seu fogo, levo comigo o seu calor. Todas as cartas que há no jogo, todas as peças do xadrez, peões, valetes, damas e reis. Quem sabe o que o amor lhes fez? Não vou ser eu quem vai julgar nossos deslizes e tropeços. motivos que eu desconheço. Quem tem a chave dos finais e dos começos? Mágoas ou rancor, paguei as dívidas sem ver. Sou aprendiz que o amor criou, iniciante do seu fogo. Levo comigo o que eu sou, todas as marcas da procura, cada fratura e lucidez, o nó da fala, a embriaguez. Quem sabe o que o amor refaz? Quem tem certeza do que for? Nossas manias e defeitos, futuros planos imperfeitos. Quem tem a senha pra mudar os recomeços? A mim só cabe revelar da razão, o que pra nós é natural, a nossa frágil beleza. Quem somos nós pra nos negar a impermanência da invenção? O que pra nós é incomum? A nossa frágil beleza.
Estamos de volta depois do pitaco de Dulce Quental aqui, Raul Misturada e a música Frágil Beleza. E como sempre, o tempo para nós é muito curto, estamos chegando ao final, mas dentro daquilo que tínhamos em mãos, procuramos trazer para vocês bastante informação sobre os nossos convidados, trabalhos novos e do que estão executando e do que já executaram. Então eu quero agradecer muito, Jaspion, por você ter aceito esse convite, estar junto com a gente aqui, falar um pouco dessa sua experiência, e eu sei que tem muito mais coisa, depois a gente repete isso de uma outra forma, mas quero agradecer muito, brigadão mesmo por você estar junto com a gente aqui, viu?
Obrigado você, Serginho, mais uma vez aí pelo convite também, obrigado Dulce pela oportunidade de ouvir um pouco da tua história também, que assim, como eu vim do interior nos anos 80, eu ainda não curtia muita música, lá no interior a gente ficava mais focado na escola só e voltar pra casa, mas é muito legal ouvir essa história aí do pessoal das antigas, né, que a gente fala, que é da época da nossa adolescência, que traz muita lembrança boa também. E mais uma vez, obrigado aí, Serginho, pelo convite, e estamos aí à disposição quando quiser de novo, estamos aí.
Maravilha, uma coisa que eu ia falar pra você, profissional na área, vamos aproveitar e dar os canais aí pra galera, quem quiser procurar o Jaspion aí pra bater um papo, e até mesmo, é um belo profissional aqui, tenha certeza, então manda o contato pra galera aí.
É, meu contato, quem quiser me achar lá no Instagram é Jaspion007, né, no Facebook é o Wagner Jaspion Chimizo, e estamos aí na correria de sempre, Serginho.
Valeu, Jaspion. Nos encontraremos com certeza aí pela caminhada. Num Foram poucas vezes que trabalhamos juntos e com certeza temos muito mais pela frente ainda. Obrigado, viu?
Obrigado.
Também quero agradecer muito Dulce Quental. Que prazer te receber aqui, Dulce, pela artista que você é, pela história que você já escreveu e pela história que você vem escrevendo. Coisa nova chegando aí, então só tenho a agradecer você.
É, tô começando tudo de novo, agora que tá valendo. Agora que tá bom. Eu posso dizer, eu tô com 61 anos, minha filha já tá com 25, tô numa segunda adolescência, entendeu? Tá começando tudo de novo. Agora eu tô solta no mundo. A minha turma tudo tem 40, entendeu? Tá ótimo pra mim. Tem uma matéria que saiu aqui no Mauro Ferreira falando assim, eu entrei no século XXI, não tem saudosismo nenhum da década de 80. Pelo contrário, a primeira coisa que eu falei pro Jonas e pro Pedro foi assim, pelo amor de Deus, me tirem dos anos 80. E acho que a gente conseguiu sair, graças a Deus. Vocês é que vão dizer agora, com apenas essa fantasia, se a gente saiu ou não saiu. Se eu conseguir sair, tirar o pé dos anos 80 ou não, entendeu?
Dulce, se a galera quiser acompanhar também seu trabalho, sua carreira, redes sociais, onde suas músicas estão disponibilizadas, site, manda nota pra galera aí, por favor.
Olha, eu fiz um site que eu mesma fiz, chamado dulcequental.com.br. No Instagram, eu sou Quental Dulce. E Spotify, Dulce Quental Oficial. Eu tenho no Facebook também uma página Dulce Quental Oficial. Converso com todo mundo. Eu não sou aquela coisa que tem alguém mexendo na minha página, não. Sou eu mesma. Entendeu? Tem um canal no YouTube também. É só procurar que tô por aí.
Tá por aí pelas redes. Antes da gente fazer um encerramento aqui, eu quero lembrar vocês que hoje, às 19 horas, teremos o segundo show da retomada do Projeto Sons do Brasil na Rotina. Show com o cantor Netão. Netão, que é back vocal da Elza Soares, que é diretor técnico da Elza também. É só vocês chegarem lá, Teatro da Rotina, na rua Simão Álvares, número 697, em São Paulo, ali no bairro de Pinheiros. E se quiser comprar o ingresso antecipado até a hora do show, pelo simpla.com.br. Sons do Brasil, que é um programa transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, também pela Internova Rádio em Aracaju, Sergipe, pela Alma Londrina Rádio Web em Londrina, no Paraná, pela Rádio Graviola no Rio de Janeiro, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Rádio Baruque FM em São Paulo e pela Rádio Bossa Nova Peru Rádio em Lima, no Peru. Se você quiser seguir os Sons do Brasil, anota as redes rapidinho aí, @sons.do.brasil no Instagram, @projetosonsdobrasil no Facebook e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição para você ouvir, desde o número 1 até agora o 344 da Dulce Quental e do Jaspion, mixcloud.com/sonsdobrasil. E, Dulce, para a gente cumprir a nossa tradição aqui, que é encerrar o programa com uma música do artista convidado, eu vou pedir para você falar para a gente o que, que a gente vai mandar agora para os nossos ouvintes.
Bem, agora então a gente vai ouvir apenas uma fantasia, né, que é o primeiro single e que também abre o meu disco sobre o Segundo Amor. E eu tô aqui na expectativa do que vocês vão achar. Assim, a gente acabou de lançar, tem dias, um bebezinho pequenininho. O disco tá no forno aí, no ano que vem, início do ano que vem tá despontando aí.
Vamos nessa então, encerrando os Sons do Brasil de hoje, apenas uma fantasia com Dulce Quental, agradecendo a você que esteve junto com a gente durante toda essa uma hora nesse bate-papo gostoso e, claro, esperando contar com vocês na próxima semana, sempre com muita prosa, muito papo, muita poesia, muita música, muita história, muito amor, muito humor e muita energia positiva sempre. Um abraço, Jaspion. Um abraço, Dulce Quental. Até a próxima semana.
Até. Obrigada, gente.
Até.
Obrigado, Serginho, Jaspion.
Obrigado.
É apenas uma fantasia. É apenas uma fantasia. E você não consegue abrir mão, vencida a validade, desconectada da ação. São apenas fantasmas, sem sangue nas veias, vivendo passado como religião. Essa canção é apenas há corpo que não seja abuso. Pela desordem da imaginação, essa canção.
Do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação: Serginho Sagita.